Senhor Vice-Presidente, vamos dar início aos trabalhos. Pedro, podemos começar? Não faz mal. Só dar nota que o senhor, que o Grupo Parlamentar do PSD deu informação relativamente a que o deputado Rui Silva é o vice-coordenador a partir desta data e, portanto, desejar as maiores felicidades e também agradecer ao deputado Bruno Vitorino o trabalho que realizou. Dando início à nossa ordem de trabalhos, eu. Não, eu recebi um e-mail. Não, eu recebi um ofício assinado pelo chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PSD, indicar que o deputado Rui Silva assumia as funções de vice-coordenador da Comissão de Defesa. Portanto, muito obrigado. Continuando, ponto 1, apreciação e votação das atas 156, 157, 158, 159 e 160. Não sei se há alguma questão que os senhores deputados queiram suscitar. Se não houver, considerava-se aprovadas as atas, sempre com aquela ressalva de que qualquer questão que surja, para ser comunicada nos 48 horas seguintes. Mas, senhor deputado, ficou sublinhado do senhor deputado Alexandre Simões para o meu amigo reler a ata 156, a ver se está tudo de acordo com a sua vontade. Mas tem tempo de pedir ao favor de relida no prazo de 48 horas nos enviarem as chamadas de qualquer questão que possa estar em causa. Apreciação e votação de parecer, programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2019. É relator o Sr. Deputado Rui Silva, a quem eu passo a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputadas e deputados e apresentar este relatório de um programa que é extenso e que abarca várias áreas do trabalho das nossas comissões. E por isso, numa primeira parte, de forma resumida, iria falar sobre os objetivos gerais deste programa Comissão Europeia para 2019, sobre o nome, cumprir o prometido e preparar o futuro. Dizer que a Comissão Europeia aponta então como desafios a retoma do crescimento económico na Europa e a sua reversão em benefício de todos, o que implica investir nos empregos do futuro e tirar partido da transição para uma economia digital e hipocarbónica. Destaca também os desafios ligados aos fluxos migratórios, que, embora tenham diminuído de intensidade em relação aos anos da crise, continuarão a afetar-nos no futuro e exigem soluções europeias sustentáveis. Refere ainda a este programa de trabalho outros desafios para as nossas sociedades democráticas, os nossos valores e a nossa segurança, ligados ao terrorismo, a ciberataques e cada vez mais a campanhas de desinformação. Ainda nestas iniciativas, alguns desafios pendentes e que são generalistas, que afetam todas as áreas, como eu disse, das nossas comissões e que são, nomeadamente, o aprofundamento da União Económica e Monetária, a resolução das crescentes tensões no sistema de comércio mundial, a luta contra as ameaças contínuas ao Estado de Direito em alguns Estados-membros e a conclusão de um acordo com o Reino Unido sobre a sua saída da União. Defineu então a Comissão Europeia 10 prioridades para neste programa de trabalho. São 10 prioridades, como eu disse também, que afetam todas as áreas e que se encaixam nestas quatro últimas medidas que eu reforcei. Portanto, a maioria dos deputados já tem conhecimento delas nas outras comissões onde estão integradas e, portanto, eu iria focar-me mais naquilo que pode ser específico para esta nossa Comissão de Defesa. E dentro das competências desta nossa Comissão de Defesa, há uma em que eu enquadro as iniciativas que podem vir deste programa de trabalho, que é a competência em que, sem prejuízo das competências de outras instâncias parlamentares, acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo de construção política comum da defesa da União Europeia nas áreas que nos competem. Portanto, é aqui que eu vou focar mais esta análise e propor algumas iniciativas que aqui vêm e que serão âmbito de trabalho na Comissão de Defesa. Importante ainda é continuarmos a apelar à rápida adoção de medidas na sequência da sua, de iniciativas em prol de uma maior eficácia do processo de decisão no âmbito da PESC, da Política Externa de Segurança Comum, e prosseguir também os trabalhos com vista à implementação de uma estratégia global da União Europeia em matéria de política externa e de segurança, nomeadamente no que diz respeito à Índia, à América Latina e à Ásia Central. Quais são então as iniciativas que, da análise que fiz deste programa, que me parecem mais relevantes? Há 6 iniciativas que me parecem relevantes e que podem ser objeto de análise desta Comissão. Eu passarei agora a descrevê-las. Portanto, uma proposta de regulamento do Conselho que estabelece o programa de assistência ao desmantelamento nuclear da central nuclear de Ignalina, na Lituânia. A segunda é uma proposta de regulamento do Conselho que estabelece um programa financeiro específico para o desmantelamento de instalações nucleares e a gestão de resíduos que revoga o Regulamento Euratom. Também uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo Europeu de Defesa. Uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional. Uma proposta de regulamento do Conselho que cria o instrumento europeu para a segurança nuclear que complementa o instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional com base no Tratado de Euratom. Finalmente, uma proposta apresentada pela Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, com o apoio da Comissão, tendo em vista uma decisão do Conselho relativa à criação de um mecanismo europeu de apoio à paz, que inclua um fundo extra-orçamental, abrangendo o período do próximo quadro financeiro plurianual. Parece-me que estas, dentro das muitas iniciativas que é proposto neste programa de trabalho, serão aquelas que mais se encaixam no âmbito da Comissão de Defesa Nacional. E é extremamente importante, estas iniciativas são extremamente importantes, porque com a saída ou não do Reino Unido, a consolidação de um espaço de segurança consiga acomodar de forma equilibrada todos aqueles que correm à Europa em busca de auxílio. A criação de uma União com poder reforçado no sistema internacional, nomeadamente em termos de política externa e de segurança, são os principais desafios que se colocam na área da defesa. E, de facto, neste período, é importante refletirmos, uma vez que será dada a voz aos eleitores europeus, para que se estabeleça quer um novo Parlamento Europeu, quer uma nova Comissão, e, portanto, estes desafios, naturalmente, precisam de uma reflexão mais aprofundada. Os grandes problemas que existem na Europa com os fluxos migratórios, também com alguns momentos de racismo e de xenofobia, as grandes diferenças ideológicas que estão estabelecidas nos países da União Europeia com alguns radicalismos na área da extrema-direita, são de facto preocupantes e que visam e que determinam que uma política comum de defesa seja cada vez mais efetiva. É por isso que, como eu digo, proponho estas 6 iniciativas para trabalho à Comissão de Defesa e parece-me que, com isto, a Comissão de Defesa dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, se toda a gente assim entender, e podemos remeter para a Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pelo relatório. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, deixa-me em cima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Rui Silva o seu relatório. Queria dizer-lhe que este relatório foi até mais longe do que aquilo que eu estava à espera, até porque a agenda da Comissão Europeia é, neste ano de 2019, uma agenda de continuação, é uma agenda sem inovação, e isso compreende-se pelo facto de nós estarmos à beira de eleições para o Parlamento Europeu e, portanto, na sequência disso, para uma constituição de uma nova Comissão. Apesar de tudo, esta agenda continua a não valorizar áreas muito significativas das políticas europeias e cada vez mais devem estar na preocupação dos agentes europeus. Em primeiro lugar, nós temos um problema, que é o problema da indefinição das políticas de assuntos externos e a formulação que elas desenvolvem, tendo em conta a realidade de cada um dos países. Em segundo lugar, temos as iniciativas de França e Alemanha no sentido de reafirmarem e renovarem o eixo franco-alemão, também no âmbito da defesa e da segurança. Em terceiro lugar, temos as iniciativas de França no âmbito da tentativa da criação do Exército Europeu. Todas estas questões passam ao lado daquilo que devia ser uma atenção permanente da Comissão Europeia a novas formas de agir em comum e a novas respostas no âmbito europeu, quer no âmbito da União Europeia, quer na sua relação com outras entidades, do qual cada um dos países fazem parte e cada um dos países desenvolve em relações bilaterais. Portanto, com esta nota, eu queria agradecer ao Sr. Deputado o seu relatório, dizer que da parte do Partido Socialista não há qualquer oposição à sua aprovação e vamos esperar que se possa continuar o trabalho da Comissão cada vez mais em efeito aterragem até ao final do ano, em que teremos necessariamente uma comissão que será uma comissão de grandes interrogações, tendo em conta a pulverização que se espera do próximo Parlamento Europeu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à matéria em causa, portanto, também agradecer ao Sr. Deputado que fez este relatório. Portanto, é um documento baseado, efetivamente, no documento original, é factual, aí nada temos a objetar. As questões relativas ao próprio, portanto, os comentários dizem respeito, efetivamente, ao próprio, aí isso também não será votado. De qualquer modo, mesmo em termos de conclusões, e de forma mais genérica, o Bloco de Esquerda até comunga de algumas preocupações levantadas pela União Europeia, nomeadamente a questão do programa do desmantelamento nuclear, portanto, da central nuclear e o que vem a seguir, com certeza, portanto, isso não deixa de ser positivo. Peso embora outras questões que o Bloco de Esquerda tem algumas discordâncias, como se sabe. Por exemplo, existem alguns conceitos que poderão induzir em erro para aqueles menos incautos. Por exemplo, quando se diz que pretende-se criar um mecanismo europeu de apoio à paz, quando se sabe que isto envolve verbas muito significativas para reforçar os arsenais bélicos em matéria de guerra. Todos nós sabemos que o próximo quadro, portanto, europeu, em termos de defesa, são quase 30 mil milhões de euros, são 23.500 milhões de euros, que é bastante, e que, enfim, poderá não augurar nada de bom. Claro, nós também estamos preocupados com fenómenos como o ciberterrorismo, com escaladas dos novos, enfim, a nova situação que temos criada na Europa. Terrorismo, portanto, imigrações em massa, com certeza que isso, o fenómeno da extrema-direita, isso preocupa-nos, sem dúvida, mas o que é um facto é que a própria Europa, fruto dos mecanismos que tem exercido e dos políticos responsáveis europeus de costas voltadas para as populações e tendo em conta, portanto, os instrumentos que acabam por reforçar, efetivamente, decisões que, em vez de irem ao encontro dos cidadãos, questões sociais, etc., antes, pelo contrário, depois temos estes fenómenos que a todos nós, que é uma evidência e que acaba por afetar a própria Europa. Portanto, neste caso concreto, não estou, o Bloco de Esquerda não está contra este parecer, mas tendo em conta a matéria em si, em que nós temos algumas discordâncias profundas, portanto, teremos aqui a nossa abstenção neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este relatório do deputado Rui Silva, agradecer primeiro a elaboração do mesmo, que é completo e factual, e sobretudo também é feito, ou é, foi elaborado este plano de Programa de Trabalho da Comissão Europeia, num ambiente que já foi aqui referido por alguns dos meus colegas, ou seja, a indefinição pelo facto das eleições de maio podem definir outro quadro do que o vigente, e portanto a nova Comissão vai ter que obedecer a essa mesma composição do Parlamento Europeu. Por outro lado, o Brexit não está resolvido e por isso cria enorme instabilidade sobre o que fazer nos passos seguintes, em termos de várias apostas importantes da União Europeia. E finalmente, de facto, o ambiente estratégico está volátil, está instável, ou porque as relações com a administração americana são tensas, ou porque a China tem a postura que tem, ou porque a Rússia tem a postura que tem. Portanto, tudo isso cria, de facto, um ambiente estratégico à volta do processo de integração europeia que afeta essa mesma estabilidade. Há propostas e, enfim, projetos que algumas pessoas poderiam considerar megalómanos, portanto, esta tentar mobilizar 44 mil milhões para o tal projeto para a nova aliança entre a África e a Europa até 2020 parece manifestamente algo que não irá acontecer, mas lá está, é uma aposta que deverá ser acompanhada com cuidado por todos. Relativamente aos assuntos que batem na Comissão de Defesa, eu tenho alguma dificuldade em considerar que o desmantelamento de uma central nuclear seja algo específico da Comissão de Defesa. Porque não é uma central ligada a nada que seja militar, é uma coisa que produz energia, portanto tem muito a ver com aquele plano que vários países adotaram de progressivamente centrais nucleares do continente europeu serem desmanteladas. Portanto, é mais um problema ligado ao ambiente, a energias alternativas, etc. O outro, sim, o Fundo Europeu de Defesa, e se calha diretamente na nossa área de fiscalização, e parece-me que está a demorar a ganhar tração. E o senhor relator, de facto, mete isso aqui, também faz essa referência. Ou seja, é um fundo essencial para a tal dimensão da Europa da Defesa. É um fundo em que todos os países podem recorrer para programas de reequipamento e de alavancar a economia nacional e empresas que trabalham nessa área. Em perspectiva dos programas, tem dimensão de duplo e triplo uso em termos para a utilização de missões. Portanto, isso tudo é um processo que demora a ganhar tração e tem, mas deve continuar a merecer, e sim, esta análise por parte da Comissão. Portanto, termino agradecendo ao Sr. Deputado. O relatório é muito completo e é um bom contributo da Comissão de Defesa para a análise destes assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Tem a palavra o relator. Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é como devem adivinhar, o Grupo Parlamentar do PCP não pode acompanhar na plenitude o relatório aqui apresentado, não tanto pelas considerações ou pela opinião manifestada, que é livre, do Sr. Deputado, ou pelas até análise factual que aqui é feita relativamente às questões que são propostas no âmbito da Comissão Europeia, o que não nos permite acompanhar são mesmo essas mesmas opções políticas e ideológicas que são manifestadas, e as questões permanente de confusão entre segurança e defesa, as questões do Exército Comum Europeu que, de alguma forma, crescem a olhos vistos, e em Portugal tivemos a discussão que tivemos, e agora toda a gente, ou alguma gente, olha para o lado, fazer de conta que o Exército Comum não está a avançar. Todas as considerações, mesmo relativamente ao crescimento da extrema-direita, sem o devido contexto em que se faça o enquadramento do porquê do seu crescimento e das razões que levam ao crescimento da extrema-direita, são, na nossa opinião, posições que não nos permitem acompanhar o relatório. E é nesse sentido a nossa intervenção, para dar a justificação de que iremos obter no relatório, porque, por causa dessas considerações mais de índole política geral, de opções que não dependem do relator, dependem de quem as promove. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, o Rui Silva.
Muito obrigado.
Peço desculpa, o Sr. Deputado João Soares tinha pedido a palavra. Sr. Deputado João Soares, peço desculpa.
Agradeço, Sr. Presidente. Eu só queria acrescentar aqui uma nota pessoal com o acordo, evidentemente, do meu coordenador e meu líder de bancada, meu camarada e amigo, Ascensio Simões. E é uma nota pessoal para dizer quanto me satisfez ouvir esta exposição. Eu não ouvi integralmente, mas, sobretudo, tomar conhecimento do relatório do Sr. Deputado Rui Silva. Nós temos em comum o conhecimento da memória viva do Sr. Comendador Santos da Cunha, seu conterrâneo, que tem aquela frase histórica sobre as palminhas. O Sr. Deputado Rui Silva merece, e sabe que eu falo sempre com a maior das sinceridades, isso às vezes tem até um preço elevado no plano pessoal, mas que eu pago gostosamente. O Sr. Presidente até se esquece de me dar a palavra, mas depois sempre muito simpaticamente reapanha o ritmo das coisas. Eu queria dar-lhe as minhas palminhas mais sinceras, invocando essa memória que é para nós grata de maneiras diferentes, e dizer-lhe que foi para mim uma agradável surpresa ver a posição que tomou sobre esta questão, que é uma questão absolutamente decisiva. Eu já tive a oportunidade, e não me vou sobre essa matéria pronunciar mais uma vez, estou quanto a esse tema quase como quanto ao projeto do futuro aeroporto do Montijo, já não falo mais nem de José Luís Arnaud, nem de Anas, nem de coisas dessas, nem vale a pena, continuo, eu que não tenho fé em Deus, mas continuo a ter fé no projeto europeu, que foi o mais revolucionário, o mais espantoso projeto que foi feito no último século na história da humanidade, incluindo as várias tentativas revolucionárias. E eu tenho uma grata apreciação da nossa Revolução Democrática de 25 de Abril de 1974, mas incluindo nisto todas as outras tentativas revolucionárias. O projeto europeu, que infelizmente está a cair aos pedaços. Mas nós poderemos e devemos dar um contributo, e sobretudo agora que chegou o Sr. Presidente Emérito, José Matos Correia, cuja figura ainda não está ali como devia, respeitando aquilo que é a ordem natural das coisas, e portanto eu queria, até aproveitando o facto de hoje estar, o que causou algum tumulto na minha bancada de gravata, o que é raro em mim, dirigir as mais sinceras felicitações ao nosso colega e meu amigo pessoal, que não político, Sr. Deputado Rui Silva, da bancada parlamentar do PPD-PSD, onde parece que passou a exercer funções ainda mais destacadas, que obviamente este relatório só vem premiar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância que teve.
Sr. Deputado, eu é que agradeço a sua simpatia pelo esquecimento que tive. Foi involuntário e peço desculpa mais uma vez. Sr. Deputado, o relator Rui Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer as palavras amáveis que foram dirigidas pela elaboração do relatório, confirmar que neste relatório perpassa toda esta indecisão que existe neste momento na União Europeia, nomeadamente por causa das eleições que se aproximam e a constituição de uma nova Comissão. Também em relação à situação do Brexit, também ali está expressa essa indecisão e essa incerteza, e é, de facto, um sentimento que ao longo de todo o relatório vemos. Dizer ao Sr. Deputado João Vasconcelos que em relação ao Fundo de Mecanismo para a Paz, são dois programas diferentes. Há um programa para rearmamento e um programa para renovação do armamento dos diversos países, e que o programa para o Mecanismo para a Paz é um programa completamente diferente desse, e portanto não estão os dois incluídos na mesma área, e têm alguma sintonia, porque muitas vezes o facto de existir modernização e rearmamento é também um fator de dissuasão que pode levar à paz. Em relação também à questão das migrações, está sempre aqui muito presente neste relatório, é um elemento que leva a muita insegurança, e é a União Europeia apela de facto para que haja uma união de esforços entre os países, nomeadamente no acolhimento dos refugiados, no sentido de lhes dar qualidade de vida e assim que a devida insegurança que muitas vezes acontece possa ser minorada. Portanto, são aspectos que neste relatório estão sempre bem presentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei, não havendo mais intervenções, considera-se o relatório aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português e o voto favorável do Bloco de Esquerda. Abstenção também do Bloco de Esquerda. Portanto, abstenção do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. O ponto 3 foi solicitado pela nossa colega relatora o adiamento e, portanto, vai para se transitar para a próxima reunião. Sim, fazemos uma adaptação à agenda para tornar possível essa votação. Depois temos o projeto de resolução 1946, que consagra o dia 31 de janeiro como Dia Nacional do Sargento. Trata-se de um projeto de resolução do Partido Comunista Português. A questão que se coloca é saber se o senhor deputado quer fazer aqui a discussão ou quer que seja transitada para plenário.
Eu salvo erro, as novas regras ditam procedimentos diferentes relativamente a esta matéria, da tramitação ou não dos projetos de resolução. Houve uma decisão da Conferência de Líderes, foi criado um grupo de trabalho que tratou de estabelecer normas relativamente a essa mesma matéria. Eu salvo erro, o melhor entendimento, e poderemos confirmar isto, mas o entendimento é que projetos de incidência nacional são remetidos para a Comissão e seguem o procedimento anterior e os regionais são tratados de outra forma. Como este é objetivamente um de natureza nacional, portanto, nós poderíamos fazer a discussão em comissão. Portanto, nesse sentido fica para a comissão discussão e depois votação é para o plenário.
Sr. Deputado, o que nos tinha sido assinalado é que tinha essa deliberação de submissão à apreciação das comissões tinha a ver com os negócios estrangeiros e com os votos que tinham impacto em matéria de política externa. Ah, está certo. Eu estava-me a referir aos votos. E, portanto, mas eu acho de qualquer das formas que podemos fazer já aqui a discussão e depois fazer a seguir esse tema para o Sr. Deputado tem a palavra se quiser apresentar o projeto de resolução, por favor.
Eu não, nem vinha preparado para isso, mas de memória consigo fazer a discussão deste projeto de resolução, um projeto de resolução que o PCP não é preciso, o PCP apresenta este projeto de resolução já há alguns anos sobre a consagração do dia nacional do sargento. As razões históricas que nos levam à consagração do dia 31 de janeiro como dia do sargento são conhecidos de todos. Há uma importância histórica dos sargentos naquele processo revolucionário e, na nossa opinião, o Dia Nacional do Sargento era também uma homenagem não só a essa realidade histórica, mas à consagração de um dia de homenagem a esta classe que muitas vezes é elogiado à esquerda e à direita como um dos pilares estruturantes daquilo que são as nossas Forças Armadas, na medida em que fazem a ligação entre diferentes classes e têm um papel muito importante nas nossas Forças Armadas. Sr. Presidente, ele tem vindo a ser sucessivamente rejeitado pelas bancadas, rejeitado porque há na estrutura militar quem se opõe à consagração do Dia do Sargento por razões que, não, na nossa opinião, não tem fundamento. O desafio que se lança é que, de uma vez por todas, se olhe para esta questão não por via, não aos olhos das fias, dos ramos, mas sim por via de uma análise política, histórica, da consagração do sargento, como o dia do sargento, como um motivo de justiça para com esta classe de profissionais. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum grupo parlamentar que se deseje pronunciar. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu acho, isto é provavelmente a quinta ou sexta vez que debatemos esta questão na Comissão da Defesa. E já debati isto com o deputado João Amaral, com o deputado António Filipe e agora é com o seu deputado Jorge Machado. Eu gostaria de mais uma vez reafirmar a nossa posição. Não é porque os chefes de ramo ou os ramos manifestam reservas sobre esta iniciativa que a posição do CDS tem sido contra. O que nós achamos é que se não há dia dos oficiais nem das praças, não faz sentido nenhum havia um dia só exclusivamente dos sargentos. Em segundo lugar, isto não impede da apreciação que nós temos sobre os sargentos e a classe de sargentos em geral. Basta estudar a história que o nosso querido colega deputado Diogo Leão poderá esclarecer isso com maior qualidade. A classe de sargentos é estruturante em todas as Forças Armadas e, sobretudo, em combate e em missões, ainda mais importante é pela forma e pela posição e pelas funções que têm nessa organização, nessa hierarquia que as Forças Armadas têm. Isto também não está em causa, de maneira alguma. Portanto, a visão que nós temos é que, infelizmente, os dias também, os dias de e os dias daquilo têm sido... são tão banalizados que acabam por não ter... são desvirtuados quando eles são celebrados, na minha opinião, também. Ou seja, isto não vai acrescentar nada sobre a apreciação que devemos fazer sobre os sargentos. E, portanto, lamento que será mais uma vez a nossa posição em plenário não nos manifestarmos, não sermos favoráveis à criação deste dia. Também é verdade que todos os anos é celebrado pela Associação Nacional de Sargentos a 31 de janeiro e, portanto, essa valorização é feita anualmente exatamente, e políticos que já tiveram vários dessas celebrações, outros deputados também já tiveram. Havia uma tradição, aliás, durante um período que vinha sempre um vice-presidente da Assembleia da República, ele é que presidia essa mesma cerimónia, e portanto isso é, eu acho que essa valorização é feita pela própria classe, eu acho que é importante. Termino, não tendo diretamente a ver com este projeto, Sr. Presidente, e foi aqui acho que foi aqui o jornalista Manuel Freire que fez a reportagem há dois dias atrás, temos o regresso do Sargento Lima Coelho à presidência da Associação Nacional de Sargentos. Ele foi durante 16 anos presidente, saiu durante 4 anos e regressou agora à presidência da Associação Nacional de Sargentos. E gostaria de destacar, porque quem anda na Comissão de Defesa como eu há muito tempo, o Sargento Lima Coelho foi sempre alguém que veio cá muitas vezes pronunciar-se sobre várias legislações, e este dia de 31 também consagrou o seu regresso à própria liderança da estrutura, e gostaria também de destacar isso, porque ele teve sempre uma postura e um comportamento em relação à Comissão de Defesa, e apesar de muitas vezes ter discordâncias, não ponho isso em causa, mas teve sempre uma participação muito importante na análise que era feita da legislação militar. Portanto, fica aqui a nossa opinião, deixar claro que não tem nada a ver com as reservas que os chefes de ramos têm, mal fosse assim, se os partidos viam reagir a essas mesmas reservas. Sim, eu acredito que tenham, mas não é por causa disso. Tem a ver mesmo com o que eu acabei de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda comunga desta proposta apresentada pelo PCP. Isto, no fundo, é um dia simbólico para os sargentos e reconhecendo a importância que os mesmos tiveram neste ato de primeira tentativa de implantação da República em Portugal, e que foi de veras importante a participação destes mesmos sargentos. Claro que, enfim, não sei que males isto causaria aos restantes grupos das Forças Armadas, oficiais, etc., porque também se houvesse um dia, e de facto houve, mas isso já está plasmado, que é o dia, o 25 de Abril, portanto, do movimento das Forças Armadas, dos capitães, mas aqui era também um ato de reconhecimento, também de justiça, e também honrar um pouco o que foi a nossa história, a história de Portugal. Isto no seguimento, 31 de janeiro, foi no seguimento do ultimato de 11 de janeiro de 1890, em que houve um frémito a nível nacional contra a capitulação do governo monárquico da altura, recordando um pouco, em que houve até movimentos para recolher de donativos para construir navios de guerra para combater os ingleses na altura, de facto não deixa de ser interessante, inclusivamente devido a esses donativos não foi possível construir esses tais navios de guerra, mas construíram-se alguns monumentos, por exemplo, recordo o Arco do Triunfo, que estamos ali na Rua Augusta, que tem lá a inscrição de PPD, claro que não tem nada a ver com o PPD, é evidente, é uma expressão latina. É a ver com uma expressão latina. Publicum, pecunium, datum, feito por subscrição pública, como as verbas não foram, enfim, afetas à compra de navios, mas serviu, enfim, para alguma coisa. É só para um ato de graça, para relembrar, efetivamente, o 31 de janeiro e a importância que os sargentos tiveram neste movimento, que não deixou de ser importantíssimo, foi o prólogo de implantação da República. Portanto, era tudo uma questão de justiça.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava até de fazer aqui uma declaração de interesse. Eu, enquanto fui militar, de serviço militar obrigatório, fui ferreal miliciano nos idos 88 e 89, no então Centro de Gestão de Operações Especiais em Lamego, e, portanto, pertencia à classe dos sargentos, embora como miliciano, e, portanto, em passagem pelas fileiras do Exército. Eu partilho exatamente aquilo que disse aqui o Sr. Deputado João Rebelo, isto é, não faz sentido haver um dia específico do sargento não existindo para os praças ou para os oficiais. E, aliás, também em continuação dizer que conheço também o sargento Lima Coelho há muito tempo, é uma pessoa bastante afável, acho que recolhe aqui até a unanimidade relativamente ao seu papel importante na defesa da classe dos sargentos e do seu empenho nessa matéria, e até já noutras funções não parlamentares, tive a ocasião de participar numa cerimónia na Voz do Operário, precisamente para comemorar o 31 de janeiro de 1891, que foi promovida pela Associação Nacional de Sargentos. E, portanto, nada nos move contra a classe de sargentos, muito pelo contrário, reconhecemos o seu papel indispensável nas fileiras das Forças Armadas, não só em Portugal, como eu diria, nas Forças Armadas de todo o mundo. É um papel absolutamente fundamental e é por isso é que ela existe. E, portanto, mas, obviamente, que pelos motivos que já foram evocados pelo Sr. Deputado João Rebelo, entendemos que não faz sentido haver um dia específico no sargento consagrado oficialmente.
Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente Júlio Miranda Calho, Sr. Deputado Alexandre Simões.
O Sr. Vice-Presidente sabe como é que é dar as orientações e eu, pronto, faço o que ele manda. Senhor Presidente, o Partido Socialista tem uma resposta muito simples a esta iniciativa, é a sua oposição. Nós não encontramos uma razão válida para que se aprove esta resolução, nem sequer entendemos que esta resolução tenha qualquer consequência válida. Portanto, a posição do Partido Socialista é aquela que sempre assumiu e que vai continuar a assumir. É claro que há aqui uma certa leitura muito típica do PCP, transformar os sargentos em novos sovietes, mas essa não é a nossa luta nem a nossa visão do mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, se nós, por via de projetos de resolução, conseguíssemos esses objetivos políticos, era fácil. Não estava o problema resolvido. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho que, não obstante ser uma iniciativa que insistimos na sua apresentação, eu julgo que haveremos de conseguir este objetivo. Porque mesmo as questões que aqui foram evocadas, relativamente aos praças, aos oficiais, sinceramente nós não as sentimos nos contactos que temos, que a concretização de um dia do sargento associada às razões históricas que está associado causasse algum tipo de problema ou melindre entre os militares, que sejam praças ou oficiais. Julgo mesmo que a posição dos grupos parlamentares de extrema cautela de hipersensibilidade dos praças ou dos oficiais é mais papista que o Papa. Isto é, já não tem sustentação na própria estrutura militar. Porque, como aliás, isso é visível, isso é visível, se me permitem, isso é visível nos dias da comemoração do Dia do Sargento, promovido pela Associação Nacional Sargento, onde participam praças e oficiais nesse mesmo dia. Participam ao mais alto nível nas estruturas representativas e também nas estruturas militares nessas comemorações. E, portanto, sinceramente, eu acho que o melindre que aqui é evocado para a não consagração do Dia do Sargento, que tem subjacente razões estritamente históricas e que estamos todos de acordo com elas, evocar apenas um melindre entre classes, sinceramente, acredito que na base, no terreno, entre os militares, já não tem sustentação. Falta chegar essa informação aos respectivos grupos parlamentares. E isso é que lamento que se mantenham esta posição, a não ser que se mantenha uma posição seguidista de alguns chefes militares que insistem na não consagração do Dia do Sargento por razões que têm a ver com outras considerações que não as que estão aqui em cima da mesa. Não quero acreditar que nenhum grupo parlamentar tenha essa consideração. E, portanto, se a preocupação é apenas o melindre relativamente às outras classes, sinceramente acho que a realidade do dia de hoje já está a ultrapassar esse melindre e, portanto, mais cedo que tarde vamos conseguir consagrar o Dia do Sargento no nosso país. Iris.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está cumprido o desiderato de discutirmos aqui em comissão, nos termos do artigo 128, seguir-se-á a votação em plenário e, portanto, vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 5. Deliberação nos termos do número 2 do artigo 110 do Regimento da Assembleia da República e do número 2 do artigo 24 do Regulamento da Comissão, na sequência da solicitação do CENFA para audição com caráter reservado, seja realizada à porta fechada. Nós recebemos do Sr. Senfa um ofício assinado pelo chefe de gabinete, que tive a oportunidade de mandar distribuir aos senhores deputados, que expressava a sua vontade, o seu desejo de poder ser realizado à porta fechada a audição sobre a Lei de Programação Militar do Sr. Senfa. Atendendo às conversas que já tivemos cá sobre este assunto, entendi que seria adequado, e para evitar, enfim, discussões filosóficas sobre esta matéria, mas tomarmos decisões sobre isto, agendar um ponto para efeitos de deliberação nos termos que estão aqui expressos do regimento e também do regulamento da Comissão. E, portanto, já houve uma manifestação de posição de princípio de alguns grupos parlamentares, num sentido e no outro, e, portanto, colocava a questão à discussão para depois colocar a questão à votação. O Sr. Deputado Pedro Roque pediu a palavra, depois o Sr. Deputado Ascensio Simões também pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A posição de fundo do PSD sobre esta matéria é clara. Aliás, a questão de as audições desta Comissão serem, na sua esmagadora maioria, à porta aberta, deve-se precisamente ao facto de, na altura, o Presidente ser o Sr. Deputado José Matos Correia, portanto foi, embora seja uma decisão da Comissão, naturalmente, mas, digamos, foi sobre a sua liderança que esta questão foi tomada e a posição do PSD sempre foi clara sobre esta matéria. E, portanto, o princípio geral deve ser o princípio da abertura e da transparência. Mas consideramos que, e aliás, nesta legislatura isso tem-se verificado, que existem situações em que, seja a pedido do auditado, seja por questões relacionadas com a reserva daquilo que está a ser debatido na Comissão, essa regra admita a exceção. Julgo que, tendo em consideração a solicitação do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas relativamente à audição que terá lugar em breve sobre a Lei da Progressão Militar, estaremos perante uma dessas exceções que deverá, em nossa opinião, ser devidamente contemplada. Porquê? Porque, obviamente, que o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas terá um tipo de, ou transmitirá certamente um tipo de informações que será muito mais qualitativa no caso dela ser à porta fechada, porque senão não pediria essa audição que ela se processasse à porta fechada. Portanto, haverá aqui uma diferença qualitativa na informação, certamente, que será prestada pelo Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, se a audição for à porta aberta, se for à porta fechada. Ora, tendo em consideração a importância estrutural e estratégica da lei que está em fase de especialidade, a Lei da Programação Militar, que é uma lei da maior importância para o futuro das Forças Armadas, portanto, a reforma da LPM, entendemos que é de bom tom e é, resulta na qualidade do precisamente do debate da especialidade que essa audição se possa processar a título excepcional à porta fechada. E disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ascensiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É conhecida a posição do Partido Socialista relativamente a esta questão. Temos uma questão complementar que é colocada pelo Sr. Presidente e sobre essa questão complementar há uma maioria na Comissão que recomenda a realização à porta fechada e, portanto, é assim que se fará, é à porta fechada. Não estamos neste momento em condições de fazer outra discussão que não seja assim, até porque a divergência que pudéssemos ter era sobre a unanimidade ou a maioria para se fazer à porta fechada. Foi disso que resultou uma discussão anterior, portanto, esta audição será feita à porta fechada, porque há uma maioria na Comissão que a recomenda à porta fechada. Então...
Muito obrigado, Srs. Deputados. Há mais intervenções? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, só para tornar público aquilo que eu escrevi na nossa troca de e-mails, nós concordamos na leitura que nós fazemos do regimento e do próprio regulamento de funcionamento da Comissão de Defesa, achamos que é possível atender este pedido e, portanto, não nos opomos a que seja a portas fechadas, porque há um pedido expresso feito pelo Almirante Silva Ribeiro. Como no passado já aconteceu, não vemos problema nenhum em relação a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João, Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já tinha manifestado a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A nossa posição é que deverá ser, de modo geral, à porta aberta, só em casos muito excepcionais, é que poderá ser à porta fechada. E não vemos que haja essa necessidade, que haja assim uma excepcionalidade tão grande relativamente a esta matéria, portanto, a Lei de Programação Militar. Já tivemos também aqui alguns chefes dos ramos, no fundo é o seguimento. Na nossa opinião, não será uma matéria de sensibilidade altamente secreta ou confidencial. Achamos que não, portanto, na nossa opinião não faz sentido ser, portanto, à porta fechada. Daí a nossa posição.
Deputado João Rebelo, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, também para formalizar aquilo que é a posição que já transmitimos por via de correio eletrónico, dizer que, na nossa opinião, nós preferimos a qualidade e a substância à publicidade se isso comprometer essa primeira premissa. E, portanto, se a entidade que cá vem coloca a necessidade de ser à porta fechada, é porque entende que há informação que não poderá transmitir se assim não for. E, portanto, nós preferimos ter o acesso à informação que nos permita fazer o trabalho que todos nós temos que fazer. E essa informação é vital para o nosso trabalho, como é óbvio. E, portanto, estamos de acordo em que seja realizada à porta fechada.
Obrigado, Sr. Deputado. Está então deliberado. Vamos comunicar nesse sentido. Eu gostava só de dar nota que, se calhar, não era despropositado após esta audição fazermos uma reflexão numa reunião de coordenadores e de vice-presidentes para aquilatarmos da informação que nos foi trazida pelo Sr. Comandante, pelo Sr. Sengfe, e vermos de facto se justificava ou não esta audição à porta fechada. Gostava de dar nota de duas questões que nós temos que analisar sob ponto de vista técnico, que me parece bastante importante.
Eu acho que a razoabilidade da discussão que aqui hoje foi produzida e a serenidade da mesma ajuda bastante a também a que haja uma evolução, todos nós, no sentido de fazermos uma avaliação permanente destas questões. E, portanto, há questões que me parecem objetivas, isto é, os militares e as FIAs respectivas estão obrigadas a uma lei de sigilo militar, ou uma norma de sigilo militar. E há matérias dessa norma que, na minha ótica, esta é uma discussão que oportunamente deverá ser feita, estão completamente obsoletas. Ou pelo menos há um paradoxo no funcionamento desta matéria. Reparem, nós fomos confrontados em determinada altura, essa norma classifica como confidenciais todas as afirmações, sobre todas as informações de pessoas relativamente a postos que ocupem, o nome dessas pessoas e os postos que ocupam em determinadas unidades militares e na organização. Mas depois temos o Sr. Ministro da Defesa obrigado a publicar no Diário da República um concurso de valor até relativamente reduzido para comprar uma cerca para um paiol. Isto é de um paradoxo absoluto. É como que anunciar no jornal que há um problema de vedação de um paiol. E, portanto, eu acho que há aqui uma incongruência relativamente a um conjunto de regras e de práticas que devem merecer da nossa parte, oportunamente, eventualmente no decorrer dos trabalhos de uma próxima legislatura, uma avaliação mais fina para aperfeiçoarmos este sistema que tem a ver com as regras de proteção de informações que são essenciais para a defesa do Estado e para a segurança do Estado, com outras matérias que se calhar não se justificam. Portanto, deixo também este contributo para reflexão e julgo que, face a esta situação, vamos comunicar ao Sr. Sienkfa que estão reunidas as condições para que possamos ouvi-lo à porta fechada, com estas duas ressalvas que eu deixo aqui, de uma mais imediata para fazermos uma conversa posterior na reunião de coordenadores e de vice-presidentes, e uma outra, se calhar, mais à distância, para quem tiver funções futuramente aqui na Comissão relativamente a esse assunto. Faz favor, senhor.
Eu vou, peço desculpa, Sr. Presidente, eu vou enviar ao Sr. Presidente, pedindo depois que distribua aos senhores deputados, um conjunto de links para outros, para comportamentos de outros parlamentos relacionados com esta matéria. Por exemplo, no Parlamento, na Câmara dos Comuns inglesa, a comissão respectiva ouviu, no planeamento das infraestruturas e dos equipamentos, todos os oficiais generais que tratavam dessa questão, a porta aberta, durante as horas que foi necessário. E em Espanha, nas Cortes Espanholas, até a Secretária de Estado do Comércio vai responder sobre todas as perguntas relativas ao material militar. Portanto, nós devemos ponderar isto, com certeza que já não será nesta legislatura, mas devemos ponderar se hoje, no tempo de hoje, em que nos Estados Unidos os comandantes militares vão previamente ao Congresso, antes de serem nomeados, para responder aos deputados sobre perguntas e todas as perguntas que os deputados lhe queiram fazer, se ainda faz sentido. Ainda faz sentido nós mantermos estas regras. Portanto, está resolvido o problema por agora, mas continuaremos a ter que olhar para ele mais à frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Farei encaminhamento. Eu gostava de dar também nota relativamente a isso, e sem querer fazer um debate, não é essa a questão, acrescentar uma informação, é que alguns desses parlamentos têm uma prática mais rigorosa em matérias sigilosas e até em condições de funcionamento de comissões que tratam matérias sigilosas. E eu julgo que vale a pena é fazermos um estudo comparado para podermos, nesse debate que vamos ter mais à frente, poder fazer esse balanceamento das duas questões. Eu confesso que foi com alguma estranheza que detetei a determinada altura que o Parlamento não tinha uma norma interna para tratamento de documentos confidenciais ou classificados, melhor dizendo, que chegavam cá. Portanto, era um bocadinho de forma avulsa e de uma forma empírica que os assuntos eram tratados. E foi por intervenção nossa na Comissão, na Conferência de Líderes, na Conferência de Presidentes de Comissões, que foi suscitada a questão, e em boa hora o Sr. Presidente da Assembleia atentamente, imediatamente, terminou a constituição de um grupo de trabalho que veio a fixar uma norma interna de tratamento desses documentos. Portanto, acho que temos um caminho a fazer no aperfeiçoamento do funcionamento das instituições e deve ser feito com esta objetividade e com esta clareza. Gostava só de dar uma nota para corrigir, não é corrigir, é fazer uma ressalva para não ficar nenhuma, nada por esclarecer do que disse o Sr. Deputado Pedro Roque. O Sr. Deputado Pedro Roque, na sua primeira intervenção, disse que o princípio era o da publicidade para garantir a transparência. Eu acho que mesmo à porta fechada é garantida uma transparência. Nós estamos cá para garantir a transparência. Eu percebi o intuito da sua intervenção, só estou a corrigir. É que a transparência implica nós também verificarmos e aquilatarmos de acordo com aquela que será o depoimento que nos possa ser prestado à porta fechada por quem quer que seja, e não queria estar a falar deste caso em concreto, seja ele quem for, porque nós fazemos essa fiscalização, e por isso que cá estamos mandatados para fazer essa fiscalização. Portanto, queria agradecer a todos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, temos o ponto 6. Ai, peço desculpa, que tinha pedido a palavra.
Não, desculpe, estou com o voto contra do Bloco de Esquerda.
Com certeza. Muito obrigado. Portanto, voto contra do Bloco de Esquerda, voto contra do Partido Socialista e votos favoráveis dos outros. Não, não é preciso. O voto contra do Partido Socialista foi bem expresso no início as condições desse voto. Ponto 6. Apreciação e votação do relatório da petição 553-13. Solicitam a reintegração de ex-militares pilotos da Força Aérea Portuguesa nos quadros permanentes. É o relator, o Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem eu dou a palavra para apresentar. João Vasconcelos, para apresentar, por favor, o relatório. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este relatório tem por base uma petição que contém 14 assinaturas que solicitam os peticionários a reintegração de ex-militares pilotos da Força Aérea Portuguesa nos quadros permanentes. Passando a ler um pouco aqui este parecer, os subscritores solicitam que seja adotada uma medida legislativa no sentido de permitir a reintegração de militares ex-pilotos no quadro permanente da Força Aérea, que em 1988 e 89 decidiram abandonar a efetividade de serviço. Do modo geral e de forma sucinta, entre outras questões, eles referem o seguinte, portanto, nestes dois anos, militares e ex-pilotos do 4º Departamento da Força Aérea decidiram abandonar a efetividade de serviço, como referi. Seguidamente, alegam que estaria contemplada, apesar de passagem à situação de reserva ou à situação de licença limitada, o que lhes permitiria manter o vínculo à Força Aérea Portuguesa, embora sem receberem qualquer vencimento. Também dizem que lhes foi negada a passagem a qualquer das situações referidas, alegadamente por falta de verbas para pagar vencimentos de reserva e por fazerem falta ao serviço. Mais à frente dizem que outros militares mesmos, ou em piores condições estatutárias, viram as suas pretensões satisfeitas pela anterior chefe de Estado-Maior-General da Força Aérea. Seguidamente também dizem que em 1980 o chefe de Estado-Maior, portanto, da Força Aérea, passou à reserva dois oficiais do quadro permanente que tinham sido autorizados a passar a licença limitada em 89. Mais à frente, também dizem que alguns pilotos recorreram, portanto, da Lei de Defesa Nacional a fim de concorrer à eleição para cargos políticos, mas não tendo o chefe de Estado-Maior da Força Aérea por fim de despacho em tempo útil, acabaram por retirar candidaturas e solicitam passagem ao quadro complemento, ficando assim a mesma situação dos demais. Portanto, isto é um conjunto de considerandos que os mesmos fazem. Os peticionários foram ouvidos na Comissão de Defesa Nacional no dia 15 de janeiro de 2019, estiveram presentes na audição os senhores deputados Pedro Roque, do PSD, Maria Lopes, do PS, João Vasconcelos, do PBE, e João Rebelo, do CDS-PP. Esta petição foi apresentada, enfim, através do mês eletrónicos disponíveis e reúne apenas 14 assinaturas, como referi, para que fosse discutido no plenário da Assembleia da República. Teria que, enfim, ter pelo menos 4 mil assinaturas, mas tendo em conta a relevância do assunto, a mesma acabou por ser objeto de um relatório e foi nomeado um relator. Conclusões do parecer, portanto, a petição número 553/13/4, subscrita por Luís Fernando Pereira Santos e o presente relatório, deve ser dada a conhecer aos grupos parlamentares e ao Governo, deve ser dado conhecimento aos profissionais do teor do presente relatório e, em cumprimento do disposto do número 8 do artigo 17 da mesma lei, deve o presente relatório ser enviado a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções relativamente ao conteúdo deste relatório. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. É só para cumprimentar o relator e pelo trabalho produzido, agradecer o trabalho produzido e que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para o mesmo efeito, Sr. Deputado Pedro Roque, elogiar o trabalho do nosso colega João Vasconcelos e dizer que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos votar, obviamente, favoravelmente ao relatório. Eu agradeço ao deputado João Vasconcelos a liberação do mesmo. Eu estive presente quando da audiência aos peticionários. Ficou a comissão de fazer uma diligência. Pode não estar referido no relatório, se entender, mas ficou a comissão de fazer uma diligência. Porque os peticionários informaram-nos que isto é uma discussão no próprio seio da Força Aérea, é um debate muito interno. E teve uma evolução nos últimos anos, porque antes os chefes, os SENFAs, nunca tiveram muito interessados neste assunto. Mas houve uma aceleração, onde o antigo SENFA, se não me engano, era dos anos 90, vou recordar agora, Moraes e Silva, alguma coisa assim. É Moraes e Silva? Como? Não. Moraes e Silva, não era? António Silva, não era o Corbal, não. Seja como for. Agora que está mais reformado, já tem uma certa idade, resolveu abordar este assunto com o atual SENFA. E o atual SENFA concordou com o que era aqui solicitado e elaborou, contactou o Governo e o Governo pediu para que ele fosse, que elaborasse uma proposta, que seria, portanto, através de decreto-lei. Essa proposta já foi entregue ao Governo e está no gabinete para análise, mas já está há mais de um ano. A diligência que ficou a Comissão de Defesa foi de solicitar ao Sr. General SENFA o envio dessa mesma proposta à Comissão de Defesa, que poderia habilitar qualquer grupo parlamentar a avançar com uma iniciativa, se caso disso. E era só para relembrar aos serviços da Comissão que isso foi deliberado por unanimidade pelos deputados presentes nessa coisa. E nessa reunião, e portanto seria importante voltar, enfim, enviar a tal carta, sobretudo que vamos entrar, segundo notícias, informações, na substituição do SENFA, que não será reconduzido, portanto era melhor o quanto antes solicitar essa mesma proposta para depois habilitar os grupos parlamentares a não avançar com uma iniciativa legislativa sobre essa questão. Era só esse acrescento que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado João Vasconcelos quer dar a palavra. Faz favor,
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, por um lado, agradecer as palavras dos Srs. Deputados anteriores e corroborar também a intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, que é exatamente isso, enfim, e nós também, a legislatura também não falta muito para acabar, e era uma matéria que exige alguma celeridade, tendo em conta, enfim, aquilo que os grupos parlamentares se manifestaram na audição com os peticionários, e o Bloco de Esquerda, enfim, também está interessado em que a situação seja, de facto, resolvida de forma positiva.
Obrigado. Então, considera-se aprovado este relatório. Queria agradecer ao Sr. Vice-Presidente, na qualidade de relator, o seu trabalho. E passávamos ao ponto 7, que é a apreciação e votação do relatório da petição 560. Eu só queria dar nota que ainda temos nos outros assuntos três pontos. Um deles tem a ver com o falecimento do comendador José Roda. Portanto, ponto 7, apreciação e votação do relatório de petição 560, solicitam igualdade na contagem de tempo de serviço de ex-militares. Relator, Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, este é um assunto que foi abordado em reunião da Comissão e eu não pus aqui essa referência, mas gostaria que fosse acrescentado no ponto B, ponto 3 na linha B, Os presentes nessa mesma audição, esqueci-me de referir aqui, disse que igualmente os teremos referidos, a Comissão recebeu os peticionários, mas tem que se pôr nomes, como fez bem, aliás, o deputado João Vasconcelos, são os mesmos que estavam atrás, portanto é só referir esse facto. No segundo aspecto, este assunto é um assunto que é importante, apesar de não parecer assim algo urgente. Primeiro, isto foram mais de 4.500 subscritores, portanto isto vai ter que ser debatido em plenário, portanto, ao contrário da anterior que não tinha as assinaturas suficientes. Em segundo, isto tem a ver com o seguinte, militares que foram contratados, portanto eram RCs ou RVs, que trabalharam em determinadas funções, ou como praças, ou como sargentos, ou como oficiais, desempenharam os contratos até ao fim ou não, de 4 ou 6 anos, ou 3 anos, o que for, tiveram uma avaliação, não foi feita a avaliação pelo SIADAP. A avaliação foi feita pelo sistema interno do Ministério da Defesa. Entretanto, essas pessoas concorreram à administração pública, entraram, e agora que estão a ser, ou que foram descongeladas as progressões ou as promoções, as avaliações contam para efeito dessa mesma progressão na administração pública. O problema é que eles passaram a ser confrontados pelo facto que estes 6 anos não contam para nada. Ou seja, como foram avaliados pelo Sistema Interno do Ministério da Defesa, o SIADAP não lhes está a dar essa mesma avaliação. O que é profundamente injusto, porque eles foram avaliados exatamente como os outros funcionários públicos, tiveram um determinado tipo de critérios que são exatamente iguais ao da própria administração pública, que desempenharam com brio essas funções, porque se eles têm avaliação positiva é que fizeram, só que chegam lá e são preteridos em relação a outros que entraram mais tarde, ou então, e têm que aguardar esses mesmos anos para depois perder. Isto é muito injusto, indiscutivelmente, para quem fez isso. E o que é importante nesta discussão é que todos os partidos, acham que se deve revisitar, e está a ser revisitado em parte por medidas do Governo, todo o programa de incentivos para a entrada de RCs e de RVs nas Forças Armadas. Mudou-se agora o número de anos, as remunerações, a certificação de certo tipo de habilitações e de curso ao longo dos 6 anos de contrato. Tudo isso está a ser feito e foi aprovado e espero que tenha consequências quanto mais. Este dado é um pequeno elemento que também pode valorizar esses mesmos contratos, ou seja, se um militar desempenha 6 anos nas Forças Armadas, sabe que depois pretende concorrer à administração pública, vê que não conta para nada, fica com uma péssima impressão ou avalia negativamente esses mesmos contratos. E, portanto, eu acho que isto é uma medida, é muito injusto, e eu acho que o Governo, nós devíamos legislar nessa matéria sobre esta questão. E é isto que está em causa, vai subir a plenário. Antes desta petição aqui chegar, o CDS já tinha feito uma proposta nesse sentido, mas outros partidos com certeza se vão juntar isso, pelo menos pela manifestação de intenções que nós tivemos presentes nessa reunião. E, portanto, a petição é esse mesmo, é que a avaliação que eles tiveram, e que foram feitas nos anos em que desempenharam um contrato no Ministério da Defesa, ou nos ramos, seja considerado para feito a avaliação agora que eles estão na administração pública para progressões ou promoções. E é isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo, intervenções. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. No fundo é para agradecer o trabalho produzido pelo Sr. Deputado João Rebelo enquanto relator e dizer que votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Grupo Parlamentar, Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Então, bom dia a todos e a todas. Eu estive presente em nome da bancada do Partido Socialista, estive presente nesta audição e queria felicitar o deputado João Rebelo pela forma clara e transparente com que referiu a discriminação de que nos foi apresentada. Era só isto. Obrigada.
Sr. Deputado Maria Lopes, muito obrigado. Mais intervenções?
Sim, para dizer que o Bloco de Esquerda irá votar favoravelmente o parecer e agradecer também ao Sr. Deputado a elaboração do mesmo. Muito obrigado.
só pedir à Sra. Deputada para desligar o micro, por favor. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Presidente, eu tenho a ideia que o grupo parlamentar do PCP até apresentou uma pergunta sobre esta matéria há tempos, mas não é encontro, não quero estar aqui a afirmá-lo. Mas sim, a questão que é colocada é muito justa. Não faz sentido nós estarmos a discutir incentivos para os nossos militares e depois, naquilo que existe, depois há obstáculos à concretização e a esses mesmos incentivos. Muitas vezes somos confrontados com leis e projetos e intenções que são muito boas no papel, mas depois que enfrentam obstáculos no dia-a-dia. E este é um belo exemplo, é que estes militares desempenharam funções, muitos deles na mesma área de formação, e há casos de enfermeiros, técnicos de laboratório, que depois transitam para o Estado porque há um incentivo, mas depois o tempo que é prestado no serviço militar não contabiliza para efeito de progressão da carreira, o que cria uma situação de profunda injustiça. Bem sabemos que não há uma uniformização no que diz respeito à avaliação, isto é, de um lado temos o CIADAP, do outro lado temos normas próprias da avaliação do mérito, mas os militares em causa não têm culpa dessa realidade, que terá que ser necessariamente distinta, porque os critérios de avaliação são distintos. Agora, prejudicá-los na progressão da carreira por causa disso não faz sentido e, portanto, votaremos a favor do relatório. E acho que é uma questão que deve ser ponderada naquilo que é a atividade do Parlamento, sendo que é uma matéria em que é mais responsabilidade do Governo do que propriamente da Assembleia da República encontrar os mecanismos legais para a equiparação dos tempos e a contabilização para efeitos de progressão. Não estou a ver iniciativa legislativa propriamente dita, mas mais na área do Governo, do ponto de vista prático e administrativo, encontrar os mecanismos legais para que isto aconteça. Mas é inteiramente justo, estou de acordo e voto a favor do parecer.
Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, a intervenção do Deputado Jorge Machado lembrou-me do seguinte: o parecer do Dr. Francisco Alves, se fosse aplicado pelo Governo, resolvia a questão. Ou seja, de facto, não há, eu concordo com o Deputado Jorge Machado, não é necessário uma iniciativa legislativa, que é um projeto de resolução para todos os efeitos. Porque a interpretação que é feita, e eu concordo pelos serviços da Assembleia, é que, ao abrigo da lei vigente, eles podem pedir que essa avaliação seja feita. Portanto, quem não está a cumprir, neste momento, é o próprio... Seja considerado, ou seja, lendo como está feita a lei, mas infelizmente, como não é o caso, eu acho que isto não tem a ver com o Governo, tem a ver com aquelas capelinhas que infelizmente vamos tendo às vezes. Ah não, vocês foram avaliados por outros, não, aqui nós é que somos bons a avaliar, os outros não são. Portanto, entramos nestas capelinhas que infelizmente vemos aqui e que só prejudicam, obviamente, certas pessoas que não têm culpa nenhuma em relação a isso. Portanto, eu acho que, como isso não está a acontecer naturalmente, ou há uma decisão direta vindo do Governo, e portanto, que é feita, e eu acho que não há, no Ministério das Finanças não há essa sensibilidade, eu acho que o Parlamento pode, quando eu digo Ministério, é a própria estrutura. Eu acho que o Parlamento, manifestando sobre isso, pode tentar ajudar a uma solução, mas a verdade é que, lendo como as coisas estão, seria natural que essa avaliação fosse aceita. Mas, infelizmente, na prática não está. Ou seja, eles fazem os pedidos e é recusado pelo CIADAP, é recusado pela própria estrutura. É tal estrutura que ninguém controla, mas que é de todos. Não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, considera-se aprovado este relatório por unanimidade. Vamos ao ponto 8, que é a designação dos dois representantes do Conselho da Comissão de Defesa Nacional para integrar a delegação à Conferência Interparlamentar da PESC, será dia 7 e 8 de março, em Bucareste. Segundo as indicações que tenho aqui dos serviços, caberá ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português essa indicação, e depois eu pedi aos grupos parlamentares para fazer a indicação oportunamente aqui. Não é necessário ser agora feito, mas já recebemos uma indicação de um dos grupos parlamentares. Ponto 9. Eu, nos outros assuntos, gostava de dar nota de três questões. Primeira questão: já assinei o auto de entrega dos documentos que a Procuradoria nos enviaram para ser remetido
à Comissão de Inquérito relativamente a Tancos. Relativamente à lei, segundo ponto, relativamente à lei da programação militar, já deu entrada na comissão para tratamento agora na especialidade, e deixei para o último, talvez o ponto mais importante, tem a ver com o comendador José Arruda. Eu julgo que se trata de uma personalidade suficientemente consensual para merecer o respeito institucional da Comissão, aliás, acho que unânime do Parlamento, mas isso, enfim, não posso me excluir nas decisões de voto, mas julgo interpretar o sentimento das pessoas. Eu pessoalmente tive o gosto de ter duas interações com ele em áreas completamente distintas, quer na área da Segurança Social, uma vez que eu tinha a meu cargo a pasta também da deficiência, trabalhei muito com ele, e agora aqui na defesa também tive a oportunidade de interagir com ele. Infelizmente ele deixou-nos, é uma perda significativa, que ele de facto era um homem que se impunha pela bondade e pela correção de trato institucional, impunha-se ao respeito. E de facto devotou a sua vida a servir o país nas diferentes missões que abraçou, nomeadamente a última, na Associação de Deficientes das Forças Armadas. A pergunta que eu fazia aos grupos parlamentares, eu sei que há um voto de pesar apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP.
O PAR também apresentou um voto, porque provavelmente nós vamos retirar o nosso, porque é um voto do PAR.
Então, se é um voto do PAR, é só aqui manifestarmos o nosso...
Se não houvesse voto do PAR, eu ia propor exatamente isso que o Sr. Presidente está a dizer, que eu ia disponibilizar o voto para ser da Comissão. A partir do momento que o PAR apresentou, nós vamos retirar o voto. Vamos é todos. Só isso aí.
Julgo, eu confesso que não vi os votos que deram a entrada e, portanto, estava desatualizado. Obrigado por essa informação. Mas queria aqui também expressar este meu pesar relativamente ao desaparecimento do Sr. Comendador. Pedido de palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, depois temos o Sr. Deputado Pedro Roque.
Sr. Presidente, independentemente de poder associar-me às palavras do Sr. Presidente, de pesar pela morte do Comendador José Arruda, a minha intervenção era meramente de ordem, tendo em conta que nós também apresentámos um voto, um texto de voto de pesar, mas que estamos exatamente na mesma disponibilidade de qualquer outro grupo parlamentar, tendo em conta a iniciativa do Sr. Presidente e o respeito, o mais consensual possível que nos merece a figura do Sr. Comendador Arruda, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Da nossa parte, dizer que foi com grande choque que recebemos a morte da notícia do Comendador José Arruda, e todos nós nos revemos nas palavras que aqui preferiu no início deste ponto, relativamente à importância que ele teve, e gostamos de recordá-lo como lutador, de alguém que perdeu parte significativa da sua saúde, mas nem por isso deixou de lutar, tendo estado na formação da associação e tendo presidido a esta mesma associação, que é uma associação muito importante. Se quanto a nós as Forças Armadas são consensuais, esta associação, enquanto representante daqueles que, ao serviço do Estado português, enfim, sobretudo numa guerra que pode ser por muitos e por nós também considerada como anacrónica e desnecessária, não deixa de naturalmente reconhecer o sacrifício que fizeram todos estes militares que são representados por esta associação em termos da sua saúde e da sua capacidade de poder estar na sociedade como cidadãos. E portanto, foi importante para dignificar essas pessoas, e, portanto, o Comendador José Arruda é merecedor de toda a nossa consideração. E entendemos, obviamente, que faz sentido que seja um voto enquanto do Presidente da Assembleia da República, uma vez que representa o todo dos deputados e o sentir da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito
obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente é uma posição mais pessoal, em relação ao que também, como o Sr. Presidente disse bem, tive a oportunidade de lidar com ele. E reconheço, como sempre desde o início, a disponibilidade dele, um patriota e um defensor de causas. E de maneira que, naturalmente, ficamos todos mais pobres com o desaparecimento dele. E de maneira que, naturalmente, curvo-me perante a sombra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Raposo, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, apenas para associar o Grupo Parlamentar do PCP, todas as palavras proferidas, e efetivamente o Comendador lutou até os últimos dos seus dias por uma causa em que acreditava, era meritório nessa luta, e portanto associamos-nos ao pesar aqui manifestado, e naturalmente a direção do Grupo Parlamentar vai tomar uma decisão relativamente à associação ou não, ao voto de par, mas presumo que o voto de par seja consensual e, portanto, dessa forma estaremos todos representados no voto que o par, entretanto, entregou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, também fui apanhado de surpresa pela morte do Sr. Comendador. Portanto, era uma pessoa que merecia respeito, portanto, lutou até os últimos dias da sua vida. E era uma presença habitual aqui nesta comissão e no fundo também para apoiar todas as declarações que aqui foram proferidas e também manifestar o nosso apoio naturalmente ao voto pesar que se for do par, melhor ainda, então terá um caráter mais abrangente e que nós apoiaremos com certeza.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, nos mesmos termos, eu fui provavelmente todos aqui presente quem soube primeiro da notícia, porque ligou-me o vice-presidente da associação no sábado às 5, 6 da tarde. Tinha acontecido há pouco, meia hora antes, soube do falecimento do comendador Arruda. E foi uma surpresa, porque eu falei com ele quinta-feira. Vocês sabem que está um projeto do CDS a ser discutido neste momento sobre as viúvas. Ele telefonou-me para saber que era muito importante como ele via aquilo. Mas disse-me, de facto, que ia ser operado, que ia ser no dia a seguir, mas uma coisa absolutamente corriqueira, mas importante. E a dizer, mas aviso-lhe já que segunda ou terça-feira estou aí para outra e vamos há outros assuntos que estão aqui. Ou seja, a força de vontade dele estava presente, independente de passar. E nós, qualquer pessoa que passa por cirurgia é complicada. Então passar, tendo ele já 70 anos... ainda mais complicado é, mas estava com aquela energia disponível para voltar à luta. E é isso que eu mais me recordo. Se estão recordados, ele em 2007, 2008, porque havia problemas que sob legislações estavam a afetar os Centros Armados, ele convocou uma manifestação para o Parlamento. E à época, o Presidente do Parlamento, o Dr. Jaime Gama, recebeu e disse: nós vamos resolver aqui o problema. E, de facto, todos os partidos uniram-se e apresentámos propostas que foram aprovadas por unanimidade e resolveram vários dos assuntos que estavam permitidos. Portanto, ele sempre soube diferenciar as suas opções políticas, que as tinha, da ação como Presidente da Associação de Defesa das Forças Armadas. Para além, portanto, da capacidade de luta que ele tinha, destaque também esta isenção no desempenho das suas funções, que permitiu granjear para a Associação a tal ideia de que era um parceiro credível e independente para todos os partidos aqui presentes já. E daí a imagem que se tem dessa mesma figura. E depois era, para quem o conheceu mais pessoalmente, era uma pessoa com muito sentido de humor. Para quem o conhecia, ele tinha um sentido de humor muito engraçado. E vai fazer muita falta, especialmente, e é uma pena. Vamos rodar todos com saudades. E eu acho que de facto é uma perda, de facto, como disse o Sr. Presidente, muito importante. Eu espero que a Associação de Defesa das Forças Armadas encontre um caminho agora, e não é fácil lidar uma associação que tem gente com tantos problemas e que só se vão agravando com a idade. E isso é também esta nota que eu deixo, espero que eles encontrem no seu seio quem consiga transmitir esta chama que o Comendador Arruda passou. E era isso a minha intervenção.
Julgo que comungamos todos do mesmo espírito, julgo não, tenho a certeza absoluta, e portanto logo que tenhamos informação mais detalhada sobre as exéquias funerárias, comunicaremos a todos. Não há mais nenhum assunto, a não ser que haja alguma questão queiram suscitar no último ponto. Não havendo, então, encerrados os trabalhos, agradeço a vossa presença.